Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes.
A riquíssima mitologia dos orixás possui variantes e diferentes versões. Mas essas versões não significam necessariamente adversidades ou conflitos. Alguns dos orixás conhecidos não aparecem em alguns livros, mas são constantes em outros. Ainda há muito que se trabalhar a esse respeito. Diferentemente das demais mitologias, a mitologia dos orixás está muito presente no nosso dia a dia da atualidade.
Mitologia, histórias sagradas, os orixás. No programa de hoje, vamos conversar um pouco das divindades que hoje em dia estão muito presentes. Talvez até mesmo mais que as divindades de outras mitologias. Sibila, fale para a gente por que acontece essa presença tão preponderante na atualidade.
Verônica, você me dá uma tarefa difícil, pois, como você disse, é um assunto que está aí na contemporaneidade, no dia a dia, e nem sempre há um consenso a esse respeito. O que talvez fosse interessante lembrar inicialmente é que há a necessidade de uma releitura para a compreensão do simbólico. Sem essa releitura, fica difícil refletir, por exemplo, sobre a possível violência dos orixás, apresentada por leituras originadas em outras religiões.
Então, o que se conhece das histórias de violência e brincadeiras perversas dos orixás são representações feitas por elementos estranhos ao universo dos orixás?
Essa é uma possibilidade. Narrativas são trajetos simbólicos riquíssimos para análise das energias de cada orixá. Para se vivenciar a espiritualidade das religiões de origem africana de maneira um pouco mais intensa, é necessária uma distinção entre a letra e o espírito da letra, não apenas no que for relativo aos próprios mitos e às lendas, mas também aos trechos cantados, aos oriquis e outras narrativas. Somente o todo simbólico pode dar o valor devido aos orixás. No período da escravidão, o culto aos orixás era realizado de forma velada, uma vez que a elite branca e cristã entendia as manifestações de fé das comunidades de matriz africana e de seus descendentes como a manifestação do mal. Para manter a liberdade de culto, os escravos se encaminhavam ao sincretismo religioso.
E como esse sincretismo se estabelecia, Sibila?
Verônica, a maneira encontrada pelos escravos foi associar cada orixá a um santo da Igreja Católica. Mas nos dias de hoje ocorre uma tendência contrária, um movimento de reafricanização do candomblé, dissociando agora os orixás dos santos católicos. Mas muitas casas conservam ainda o sincretismo entre as duas religiões, e muitos zeladores ainda guardam a identidade de católicos.
Sibila, na Umbanda, por exemplo, como essa aproximação e distanciamento com o catolicismo se estabelece?
A relação da Umbanda com o catolicismo atravessa um sincretismo muito particular. Algumas casas de Umbanda não se utilizam mais de imagens de santos católicos para comunicar a sua identidade. Elas representam os orixás em sua materialidade por intermédio de otás. Mas há outras casas de Umbanda ainda que se utilizam de imagens de santos, entendendo o sincretismo como um ponto de convergência.
E qual é a visão da Igreja Católica a respeito desse sincretismo e da aproximação entre as entidades de matriz africana e os santos católicos?
Verônica, isso varia muito. Algumas igrejas aceitam o sincretismo e, através dele, atraem para a Igreja Católica muitas pessoas cuja fé é baseada numa matriz africana. Na Bahia, por exemplo, é comum você presenciar atividades ligadas às religiões de matriz africana nas praças ao redor da igreja e o culto da estrutura católica no interior da igreja, frequentada por brancos e descendentes de escravos. Já outras igrejas distanciam-se completamente dessa interação. Certa vez fui a uma dessas igrejas católicas que trabalham com o sincretismo e perguntei ao diácono a respeito desse sincretismo, e ele se manifestou muito aberto a receber os crentes de outras seitas nos cultos católicos. Perguntei-lhe então se ele iria num culto espiritualista e ele me disse que nunca tinha ido, mas não recusava a ideia.
Bem, estamos chegando ao final do programa e numa próxima oportunidade vamos falar um pouco a respeito de algumas divindades do Candomblé, da Umbanda e de outros segmentos espiritualistas. Obrigada, Sibila, e fiquem com a gente sempre aqui pela Rádio USP. Ou também você pode nos ouvir pela internet através do site jornal.usp.br. Até a próxima!
Até a próxima, com a bênção dos santos e dos orixás.
Mitologia, histórias sagradas.